Fala, galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de. Mas espera aí, antes de eu falar quem tá com a gente, qual tema, eu vou falar para você já colocar 5 estrelas, já avaliar a gente bem aí no Spotify ou qualquer outro agregador que você está ouvindo, isso ajuda demais a gente. Vai, não custa nada. Você tem esse podcast aí toda semana, altíssima qualidade de graça para você. Então não custa nada você ir avaliar a gente, não importa a plataforma que você esteja nos ouvindo, já avalia aí. Deixa uma pergunta ali no Spotify que ajuda também. Aumentar o algoritmo. A gente promete que a gente não lê às vezes, mas a gente promete que a gente tenta ler com mais frequência. E também seguir a gente nas nossas redes, né? O @quadrinheiros tal. E agora que eu já dei os recadinhos do coração, que a gente sempre estava deixando por último, né? Estamos aqui hoje então para falar de cyberpunk, né? O que que é cyberpunk? Existe cyberpunk? O que que define? Como é que isso funciona na literatura, no cinema, etc. E para falar sobre isso hoje, estou eu, Nerd Bully, o Bruno Andreotti, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
Opa, estão aqui já chegando. Bruno tá punk hoje, ele tá chegando já pedindo seu voto aí, pelo amor de Deus.
Lógico, tem que ajudar. E, né, o cara fazia tempo que não vinha aqui, mas hoje ele está de volta aqui com a gente, Sataniel Gomes, do NUPEC. Seja muito bem-vindo.
É quase isso, é Nathaniel, mas assim, pergunta que não quer calar. O Aranha Punk é cyberpunk?
Opa, isso é uma pergunta. Aliás, tá saindo um quadrinho nos Estados Unidos do Aranha Punk, hein?
É, que eles
Que
fez
aparece
muito
lá
sucesso, né?
no segundo filme, na animação, né, do
É.
Miles
Então,
Morales, que é muito bom.
isso que eu acho que é legal, já vou me engatar o papo nessa observação, até porque isso é uma coisa curiosa, né, do movimento punk, né? Ele é um movimento altamente contestador, altamente crítico, né? E ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de ser absorvida. A estética punk, ela é tão sedutora que isso tem um potencial mercadológico tão foda que foi rapidamente colonizado, né? Que é os famosos punk de boutique, né? Tem, isso é uma questão, né? Aquilo impressiona tal, então, né? E toda uma carga crítica. Você também teve o punk associado ao anarquismo, né? O movimento, então, nem todo punk é anarquista, mas você teve uma associação, né, do movimento punk com o anarquismo, principalmente com aquela coisa nos 80, né, o No Future. Você tinha uma noção, né, você estava ali, né, no final dos anos 70, anos 80, com o neoliberalismo batendo a porta, né, os movimentos sociais se desagregando, a queda da União Soviética junto ali, né, final dos anos 80 ali. Então você já tem um ocaso da Guerra Fria meio que apontando para uma, assim, para um fim das utopias. Ou seja, olha, não tem jeito, o capitalismo é assim, não tem alternativa, né? A coisa do No Future, do punk, é um pouco isso, assim, não há alternativa. O mundo é uma merda mesmo e não tem muito o que fazer, né?
E aí é interessante, Bruno, pensar sobre isso, porque se você olha na representação do punk, pelo menos no senso comum, você vai encontrar como uma forma de decadência da sociedade, e aí tem aquele grupo de rebeldes, etc., que a gente vê retratado no cinema, que a gente já conversou aqui algumas semanas, na Volta dos Mortos-Vivos, por exemplo, e mesmo no Mad Max, que como é que você
Porra,
representa
sim.
aqueles que estão no deserto? São os punks. O problema que a sociedade lidava naquele momento é todo um estereótipo, obviamente, mas é como você disse, a cultura pop vai absorvendo esse tipo de coisa. Então, quem é que está invadindo lá a vila que produz gasolina? São os punks maldosos que se vestem de forma bizonha e assim por diante.
Exatamente, você lembrou bem, Mad Max é considerado um filme punk, também você tem Warriors, que é um filme que influenciou demais o movimento punk de maneira geral, e aqui no Brasil também, né? Bom, essa questão que eu falei do No Future tem um, claro que tem, inclusive na época, assim, os punks estão, eles já alguns, né, já apontam que aquela crítica aponta para um outro caminho, mas você tem um niilismo muito forte, né? Dentro do movimento punk, ainda que algumas vertentes apontem aí para alguma coisa, para uma alternativa, mas a coisa do No Future é muito forte, né? Dessa coisa de é isso mesmo. E aí, né, você tem então a parte do punk e você tem também então a parte do cyber, né? Que é a questão da tecnologia. Tanto é que, para você resumir, um jeito de você resumir muito de maneira muito simples, né? a estética ou as histórias cyberpunk é do high-tech no life, né? Aliás, high-tech low life, que é alta tecnologia com uma baixa qualidade de vida. Ou seja, né, você está fazendo uma crítica assim, todas aquelas promessas, o progresso técnico-científico, ele não vai trazer melhorias, ele não vai trazer, não vai se reverter numa melhoria social, né, pelo menos para todos. Então, você tem um avanço tecnológico, um avanço técnico-científico, e aquilo não se traduz como em melhorias para a sociedade. Ao contrário, você vai ter uma piora da qualidade de vida, né, absurda, juntamente com uma alta tecnologia. E aí outros elementos de cyberpunk, como megacorporações que dominam o mundo, né? O Estado praticamente não existe, né? O que você tem são megacorporações que assumem o papel do Estado, um capitalismo absolutamente selvagem, misturado com alta tecnologia, que uma das hipóteses, assim, por que que também você, até o Cyberpunk 2077, você tinha, assim, que é o jogo de videogame que relançou agora há pouco, mas até a palavra tava em desuso, né?
Sim,
E aí eles
verdade.
resgataram, né? E aí eles resgataram isso, mas por quê? Porque, em grande parte, porque aquilo que era que nos anos 80 já estava se delineando ali como uma. Como, né, já dava para perceber que aquilo não ia terminar bem. Hoje a gente vive nesse mundo cyberpunk, né, de progresso técnico, científico, e que não se reverte em melhorias sociais, né? Tanto é que uma das coisas que escritores de ficção científica realmente comentam, né, pessoal que trabalha com ficção científica, é que, assim, está cada vez mais difícil. Porque o gap entre aquilo que é imaginado e aquilo que se faz, que se concretiza, é muito pequeno. Então você tem que ficar dando. E porque uma das características do cyberpunk também é que você está num futuro, mas é um futuro relativamente próximo. Você não está, tipo, num futuro Star Trek, né? Que, assim, pô, sei lá, não sei quantos séculos para frente. Não, você está num relativo. São poucos anos, né? Tanto é que
E
o
isso é uma
cyberpunk 2000.
diferença interessante, Bruno, porque no Star Trek a gente tem um futuro relativamente otimista. Aí você
É
vai para
otimista,
as obras cyberpunk, é uma metáfora assim, de uma sociedade suja, decadente, alienada, que tem, como você lembrou bem, a vigilância tecnológica intensa e, obviamente, não pode faltar corrupção nos governos, né?
É, quer dizer, otimismo só dá para ter num tempo estendido, né? Porque se for um tempo curto, não dá, é só pessimismo mesmo, do jeito que a coisa tá. Só dá para ser pessimista, né? Interessante isso.
Tanto é que, por exemplo, o Cyberpunk, ele é baseado num cenário de RPG que eu jogava, sei lá, nos anos 90, que era assim, era Cyberpunk 2020, era o título, né? E aí eles atualizaram. Então, hoje é Cyberpunk 2077, porque, ó, pô, já chegamos, sabe, assim, é sempre relativamente curto, né, esse espaço. Então tem tudo isso, né, no, né, na Nossa, e aí é um movimento da literatura, né, que inicia-se ali na literatura. Tem alguns precursores, né, você pode, ou que influenciaram, o Philip K. Dick, né, que não por acaso, né, é o autor da obra original que inspirou o Blade Runner, né? Então você tem o próprio Isaac Asimov também, mas eles são considerados precursores, né? O que mais me marcou, ele não é o primeiro, é sempre meio controverso a coisa de falar qual que é o primeiro, né? Mas um dos que marcaram, que digamos assim, é meio seminal para inaugurar o gênero, é o Neuromancer do William Gibson,
É,
né?
que vai virar série, né? Vocês viram isso?
Porra,
Vai
cara,
virar série,
aquele.
nem sei por qual canal, mas vai virar, já foi aprovado.
Tem uma série na Amazon que é inspirada numa obra recente, relativamente recente dele, que é até a primeira temporada completa, esqueci o nome agora, tem na Amazon Prime, assisti. É bem, enfim, eu acho que tem um potencial bem forte, cara, porque é uma história bem interessante, né? Que aí você sintetiza alguns elementos ali que vai marcar o gênero. Então, aquilo que a gente tava falando, o high-tech e low-life, você tem, normalmente, é caracterizado por anti-heróis, né? Os caras têm falha de caráter ali, é meio que assim, não tem como salvar o mundo, você tem como se salvar. E de alguma forma ali no que você se salva, você vai de alguma forma ir de encontro às megacorporações, você vai meio que, né, criar um atrito ali, mas você não vai salvar o mundo, você não vai resolver o problema das megacorporações. O máximo que você consegue é se dar bem no meio daquele mundo de merda, é o que
E
dá
aí
para
eu
fazer.
defendo indo meio contra a corrente. E um dos filmes percussores do cyberpunk não é Blade Runner, é até anterior, ele é Fuga de Nova York.
Ah, mas Fuga de Nova York também é considerado um filme cyberpunk.
Normalmente eu vejo como um marco seminal aí no cinema o Blade Runner, mas eu acho que o Fuga de Nova York tem essa coisa. Tem o anti-herói, tem as corporações, tem governo corrupto, tem as tribos, tem aquela representação das divisões de classes, uma cidade decadente, escura, todo aquele estereótipo que, claro, é parte do cyberpunk, não é só isso, obviamente. Mas aí eu acho que o Cobra Príncipe, ou Snake, é essa representação desse tipo de anti-herói. A gente torce por ele, mas aquela coisa do branco e preto, ele está naquela área bem cinzenta, né?
Sim. Então todos esses são elementos, mas assim, como eu disse, como eu acho, né, são elementos muito tênues, né? Para você, porque na verdade assim é interessante para você marcar, né? O cyberpunk ele é mais uma etiqueta que você, como é que você vende? Porque foi assim, o Neuromancer fez muito sucesso, e aí, né, como isso que é interessante, que a gente já comentou algumas vezes nos Estados Unidos, que é assim, o negócio faz sucesso e aí você cria uma demanda para aquilo, e aí todo mundo, o que está fazendo sucesso? Ah, é Neuromancer? Então vamos ali meio que fazer coisas que de alguma forma emulem o Neuromancer. Aí você começa a criar uma série de obras parecidas, e dessa que de criar obra parecida, de repente você constitui um gênero que tem suas convenções, que tem os seus, né, os seus clichês, etc. Então é meio um pouco isso o que acaba acontecendo, mas, por exemplo, são obras muito diferentes, né? Você pega, sei lá, Robocop é considerado um filme cyberpunk, Akira é considerado cyberpunk, Ghost in the Shell, mas se você olhar, tem semelhanças muito tênues, né, entre essas obras, né? É mais um jeito de você...
No caso do Akira, eu acho que é interessante, porque é como o Japão enxerga, nesse caso, né, enxerga o movimento punk. Então você tem lá no Akira, você tem, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja a primeira obra, pelo menos popular, a tratar de transhumanismo. Ou seja, você tem um dos personagens que ele vai se mesclando entre o humano e a máquina, vai tomando posse. Isso tem muito a ver com a realidade do Japão, da automação industrial. Então isso é refletido ali, até o negócio do crescimento, do consumismo e etc, que a gente vê em outras obras também, esse medo, como no Exterminador, Robocop, que você citou, mas é esse lance no Akira que eu acho muito interessante, do transhumanismo aparecendo já ali. E aí você tem cenas que são absurdamente viscerais, tanto no anime como também no mangá, né? Você tem coisas ali que eu acho assim, muito fortes naquilo, que a animação marcou com a geração, ela é até anterior a outras obras aí, que você tem essa coisa das corporações, do Estado protegendo aquele que oprime o resto da sociedade. Então essa crítica que é muito interessante, e olha só, essa crítica vende pra caramba. Então criticar isso também virou uma fórmula, né? O quanto isso é contraditório.
Sim, você estava falando dessa coisa do Akira. Cara, não sei se você assistiu, mas e quem está ouvindo também, mas se eu não me engano, tem completo no YouTube, não é difícil de achar. Tem um filme japonês, independente, chama Tetsu The Iron Man. Vocês já viram?
Sim.
Porra,
sim.
Aquilo ali é um negócio... assim, não tem palavra, assim. É um negócio... Não tem o que falar, você tem que assistir, que tem essa coisa do amálgama, né, que você estava falando entre homem e máquina, que é também uma das questões, que aliás, uma coisa que ficou muito marcada, né, uma imagem que é muito marcada do cyberpunk, é a imagem do cara sem o braço, né, com o braço mecânico, né, e isso é muito, assim, essa imagem do cara com o braço mecânico é muito cyberpunk, e tem uma referência a isso no próprio Robocop, né, não sei se vocês vão lembrar aquela cena que eles pegam o polícia, o Alex Murphy, aí tem lá, o cara fala assim, não, mas dá pra salvar o braço, o cara, o executivo, não, quem salvar o braço, cacete, tira essa porra desse braço, arranca, né.
E na versão do Padilha, eles deixam um braço porque ali é o ser humano que age e tal, é uma outra pegada, né, que Padilha fez o filme.
Sim, é uma outra questão, né? Mas tem nessa e isso e o Robocop que é foda, né? O cara daqui que recentemente o pessoal começou a zoar na internet que é isso, né? O cara morre mesmo assim, o cara tem que ressuscita o cara para ir trabalhar, né?
Bem isso.
Que é um pouco isso que acontece assim. Veja, você não é mais dono nem do, né, da, nem assim,
Nem
você não
seu
descansa nem na
corpo, né? Da sua
morte. É,
vontade,
né?
nada.
Não, você nada, nada, assim, é isso, você vai ser capitalizado até, assim, até na sua morte e vão dar um jeito de alguma empresa lucrar com a tua morte,
E aí
né?
volta as grandes
Isso.
corporações, a OCP, que é
Nossa.
comentada lá no Robocop, né? Citada e tal, parece bastante. Então você tem todas as disputas de empresa, ela mandando na polícia, enfim, aparece demais isso no Robocop.
Sim. É, sim, então, puta cara, Robocop, Tetsuo The Iron Man também vale muito a pena. E aí, lógico, né? Como tudo, até assim, também como fez muito sucesso, independente, tem as continuações que não são tão boas, mas
Você
acho
não
que
gostou de
vale.
Robocop 3? Como assim?
Não, não, tô falando, não, tô falando, não, eu não gosto nem do Robocop, mas eu tava falando do Tetsuo The Iron Man. Robocop também foi tudo uma bosta,
Não, Robocop
né?
1 é legal, não vem não.
Não, Robocop 1 é legal, agora o 2 depois. E
Não
quem gosta do
esquece.
Frank Miller, e quem acha que o Frank Miller é um gênio, só vou lembrar que quem assinou o roteiro do Robocop 2 é o Frank Miller, tá? Só
Não
quero dizer
esquece,
isso.
apaga isso.
É, se você acha que que ele é um bom escritor, repense seus conceitos aí de bom escritor.
Mas aí deixa eu defender o Frank Miller, não nesse caso, mas tem uma obra dele que eu acho muito cyberpunk, que é o Ronin. Não sei se vocês leram.
Ai, cara, eu li, mas eu queria não
Sério,
ter.
eu
Queria não
achava
ter.
interessante pra caramba, pra época. Não sei, relendo hoje, se
O
eu gostar.
Nathaniel, ele só vem para polemizar, mano. É
É,
impressionante.
não, mas
Fight,
não dá assim. Se você
fight, fight, fight.
compara, você compara o Ronin do Frank Miller com, sei lá, com Ghost in the Shell, por exemplo. Nossa,
Pô.
o Ronin do Frank Miller é muito raso, cara.
Não, não
É
tem
muito. O
Ronin.
Ronin.
É. Você sabe que o Ronin foi vendido como o primeiro mangá americano. Isso diz muita coisa. Isso diz
Sim.
muita coisa.
Isso diz muita coisa.
É uma contradição de termos. Mas eu acho que BioTace Kotomia, na época, ele apaixonado pela cultura japonesa e tal, ele tenta fazer uma coisa dessa coisa ligada à religião, tecnologia, samurai no futuro e tal. Ele tenta fazer isso. Então, eu acho que para aquele momento, bem entendido, é um contexto de época, tem o seu mérito. Então, eu gosto, mas eu preciso reler Ronin para ver se eu ainda
Não,
estou gostando.
eu acho que ali, no contexto, sem dúvida, porque não tinha muita coisa, né? Para o público americano, principalmente, não tinha. Mas na sequência chega, a partir do Akira, né? E daí chega um monte de coisa, abre o mercado para essa produção japonesa, e aí assim, aí fica claro que era ruim. Porque, por
Tá tudo
comparação,
bem.
fica claro que não era bom. Mas quando só tinha isso, a gente falava, opa, olha só. Tá. Mas
Aqui
um
vem um
dos.
filme com os conceitos que até então eram meio raros serem trabalhados, né? A
Sim, de
estética
fato.
e tudo isso.
É, mas ele já, assim, a questão estética ele já trabalhou, já tinha trabalhado no Demolidor, né? Que ele chupinhou muita coisa mesmo da estética japonesa e ele já estava, então, introduzindo isso. Mas a hora que abre o mercado para a produção japonesa, aí você vê que, assim, ele estava só raspando a superfície daquilo que
Sim,
o que eles estavam
exatamente.
fazendo era muito mais profundo. Então, Ghost
Sim,
in the
faz
Shell, por
sentido.
exemplo, que é assim, entre Akira e Ghost in the Shell, acho que dá para cravar que Ghost in the Shell é mais cyberpunk do que Akira, né?
Ah, com certeza.
Porque Akira fala dessa interação homem-máquina, mas Ghost in the Shell é a essência da história, é isso, né? O debate sobre isso, fantasma na máquina, as consciências que sobram ali dentro daqueles ciborgues e tal. Então é muito mais aprofundado. Agora, o filme que chegou nos anos 80, ali no final dos anos 80, que fez toda a fama, que depois teve uma versão, né, os Estados Unidos fez uma versão com a Scarlett Johansson, que assim,
Nossa,
altamente problemático, né?
uma
Bom,
merda
altamente
aquilo.
problemático. Mas tem um monte de animes, né, baseados nos mangás. Porque esse mangá também demorou muito tempo para chegar aqui no Brasil, então décadas para chegar, né? Mas tem muito anime que é baseado nos mangás, assim, que vão aprofundando, explorando outros aspectos desse universo, que são muito bons. Aliás, eu acho que está na HBO, a maior parte desses animes, É, dá para assistir muito material, assim. E é de fato esse debate aí que vocês estavam citando aí do Robocop, quer dizer, que o cara não tem controle sobre a própria vontade, sobre o próprio corpo, essa coisa da máquina ganhar consciência, essa coisa da simbiose entre ser humano e máquina, e de você perder a noção do que é o ser humano, o que é a máquina dentro daquele conjunto. Tá tudo lá, assim. Isso foi altamente explorado nesse mangá, e depois os animes trouxeram isso para uma outra mídia, mas de fato eu acho que das obras todas que a gente citou até agora, pelo menos, a que tem mais alcance, assim, dentro desse gênero, né, do cyberpunk, eu considero Ghost in the Shell, porque ele tem muitas variações, assim, foram produzidas muitas coisas dentro desse universo, e é bem interessante.
A diferença é que
Mas
talvez ele não seja tão conhecido quanto Akira. Akira
sim,
acho que todo mundo
fato,
conhece.
fato. Akira foi um fenômeno de massa.
Mas deixa eu te falar um negócio, cara. Ó, o mangá original, cara, ele é raro. O que o cara fez, o autor da adaptação, que ele é dirigido pelo Mamoru Oshii, né, que é o Ghost in the Shell, cara, ele pegou uma das histórias que tinha no mangá e meio que e transformou naquilo. Se você olhar o mangá, ele é muito mais raso em relação, infinitamente mais. É
Sim.
muito louco. Eu fui ler o mangá achando que ia achar mais coisa, né? Ao contrário, ele é bem superficial, cara.
E
E
tem um tom
assim,
de comédia, né, no mangá. O filme é muito mais assim, é uma discussão existencial, filosófica,
É
tal, né? Bem
pesada
mais,
pra caramba.
Mas esses outros animes que são derivados desse universo, eles tocam um pouco nessa questão filosófica, mas eles não têm esse tom de comédia. Eles são levados a sério, sim, como se fosse um drama mesmo, drama policial, tal. Mas tem esses elementos do cyberpunk que eu acho melhor mesmo que o anime, toda a produção, aliás, que o mangá, né, toda a produção de anime é melhor que do mangá, mas tem essa diferença mesmo. Quer dizer, o filme do final dos anos 80 tem esse aspecto filosófico, e as outras produções de anime tem mais essa coisa de uma série policial dentro desse cenário de cyberpunk.
Exato. Então, eu acho que só pelo que a gente está falando, assim, eu acho que é muito difícil mesmo, assim, não tem muita coesão, né? Por exemplo, coisas aqui que são, tô olhando aqui, né, que são considerados cyberpunk, que me espantou, por exemplo, tipo, cara, Kamen Rider, Dragon Knight, os caras tá
Caralho,
aqui numa lista de, tipo, porra,
Cyberpunk, porra.
É, Cyberpunk. Tipo, quer ver? Tudo bem, tem umas aqui que até vai, que ok. Mr. Robot, você pode considerar que tem muitos elementos ali.
Ah, sim,
Mas
série,
assim,
né?
são elementos, igual, você tem o quê? Você tem a coisa das megacorporações, do capitalismo, você não, sabe, são traços ali,
É
né?
isso, é.
Não é um todo
Ele não
coerente.
tica todos os quadradinhos, né?
Né, por exemplo, também, ó, Ion Flux também, que era, acho que era um pouco bem mais no futuro, né?
Sim.
O Ion Flux e tal. Mas é uma coisa assim, essa estética, essa coisa do futurista meio próxima, tá, tudo foi muito sedutor, principalmente ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Por exemplo, você teve lá até na Marvel, você lembra? Você tinha o universo 2099, que era um universo cyberpunk, né?
Sim,
Dentro da
sim.
Marvel, né?
E alguns
Muito legal,
personagens
inclusive.
também, Deathlok, se eu não me engano, que era meio um ciborgue, ex-soldado, e enfim. Lembrou bem aí, o universo 2099 é totalmente inspirado nesse modelo,
Pô,
né?
principalmente o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha é muito, assim, eu acho que é o das aventuras ali, era o mais cyberpunk, porque, assim, era um cara, o Miguel O'Hara, né, ali vivendo, ele é funcionário de uma mega corporação, né, né, com um futuro brilhante ali, com uma carreira tal, o cara de dentro que se mete, né, tem a questão não lembro agora direito, mas, assim, ele começa a se envolver e descobre as merdas da empresa que ele mesmo trabalha, e ele...
Ele, como Homem-Aranha, vai lutar contra a empresa, né? Esse é
Exato,
o ponto.
exato.
E ele
Exato, exato.
tem uma secretária digital, que é tipo uma Siri, assim. Então, assim, já tinha esses elementos ali. É muito interessante,
Sim.
né?
Que tem um flerte entre os dois também ali, né?
Que também é bem clássico do cyberpunk, né?
Então.
Do ser humano apaixonado por um ser, sintético, né? Então tem
É,
esses
pela
elementos
máquina, né?
pela máquina.
É, e o que faz, né? O que faz da gente. Então, esses elementos, né? Trazendo que tem no Cyberpunk 2077, isso que eu achei interessante, né?
Mas no
Porque.
Galaxy Rangers também tinha esses elementos. Podia ser cyberpunk também, pô, o desenho.
A Wanda e o Visão se apaixonando lá nos anos 60 também.
Não, mas
Então,
cadê o
mas a.
cyber aí? Não tem
Pois é, não
cyber.
é só um elemento isolado que vai tornar cyberpunk.
Mas, ó, igual, a gente, né, assim, a estética, né, cyberpunk, ela voltou, né, a gente voltou a falar de cyberpunk principalmente por conta do jogo, né, que foi lançado, o jogo foi, enfim, deu uma puta expectativa, foi uma bosta geral, cheio de bug, não sei o quê. É, assim, foi uma puta decepção, assim, o cyberpunk 2077, mas só que agora, recentemente, eles fizeram, tipo, eles deram uma mega atualizada no jogo e transformaram no jogo como ele deveria ter saído, né? E aí a galera começou a jogar de novo, tal. Realmente, assim, eu tô jogando essa versão, realmente é um jogo legal e é interessante como essas obras eles vão pegando os elementos do Cyberpunk, né, de tudo que já foi dito sobre Cyberpunk, do que é, do que não é, do que foi incorporado ou não, e botando dentro do jogo, né? Isso que eu achei interessante, inclusive, né, vocês sabem que o Elon Musk gosta de jogar Cyberpunk 2077. E no você pode escolher três backgrounds para o seu personagem, três prelúdios. Você pode ser um cara das ruas, né, se você cresceu na cidade ali, tá, então você tem esse background. Você pode ser um cara assim, que foi de dentro da corporação, então um cara ali integrado, tal. Sempre, em todos esses cenários, dá uma merda, você é colocado contra, mas, assim, é o que
Você
você era antes,
começa,
né, do jogo.
parte dali,
É, você parte dali. E tem o terceiro, que tem como se fossem povos nômades que estão fora da cidade, né? Que é o tipo, seria o mais marginal da cidade possível, né? Da relação dos três. E é com esse cara que ele gosta de jogar. É só um parênteses.
Freud explica isso aí,
É, exatamente. Freud explica. Mas para você ver. Que é isso, assim, não é porque. E o Nathaniel começou comentando com isso, a gente começou comentando isso, né? Não é porque essa carga pesada de crítica que o Cyberpunk traz consigo, paradoxalmente, também traz um potencial de um potencial mercadológico, potencial de assimilação muito grande, né?
Se fosse assim, se a gente pensasse apenas nesse aspecto de um futuro distópico, apenas isso, você teria Jogos Vorazes, que é uma série super adolescente e tal, mas que faz grandes corporações, uma disputa de classes sociais, etc. Difícil justificar Jogos Vorazes com o cyberpunk. Ele apenas flerta com o gênero, no máximo.
Então, não, até porque eu falei assim, essas coisas são muito mais para você vender, né? Bom, assim, Cyberpunk é o que tá na moda, então todo mundo vai virar Cyberpunk. Eu lembro, por exemplo, tem um jogo, né? Tem uma cidade, agora esqueci o nome da porra da cidade. Eu acho que é Mist. Não, não é Mist. Enfim. Tem uma cidade no D&D, no Dungeons Dragons, pô, Dungeons Dragons fantasia medieval, né? E aí, no relaunch que eles fizeram dos anos 80 desse cenário da cidade, como é que eles vendiam o cenário? Era alta magia, high magic, low life, ou seja, alta magia, baixa qualidade de vida, ou seja, para você, entendeu? É assim, ó, o que que tá vendendo aqui, Cyberpunk? Porra, não tem problema, a gente faz até um medieval Cyberpunk aqui para você jogar, mano, não tem. Fazemos qualquer
pode
negócio,
crer.
né? Então, é isso que acaba virando. E aí, né, na hora que a gente vai tentar procurar alguma coerência no negócio, não acha, porque não tem mesmo.
Você vê que Tem, por exemplo, tem esse anime que tá mais recente, aí que saiu mais recente no Netflix, o Pluto, né? Que fala sobre ciborgues, inteligência artificial. Então tem esse cenário, mas não apesar de ser um cenário capitalista, tem corporações, tem obviamente pessoas que têm poder ali, poder político, poder econômico e que portanto manipulam, estão por trás, tal. Mas o cenário ele não, ele é um cenário limpinho, assim, não tem essa estética suja, não tem essa coisa, né? Mesmo que tenha algumas pessoas ali, alguns personagens que estão à margem da sociedade por alguma questão, mas isso não é uma coisa assim, como no Cyberpunk, que é uma coisa meio em números assim, é uma coisa bem maior, né? Então, não, ele flerta também, porque ele está falando sobre a questão tecnológica, né, e a influência disso na vida dos humanos e as relações entre humanos e máquinas e tal, mas não é exatamente, mas talvez possa ser categorizado, né? Então tem essa é um conceito elástico, né?
É, cara, até porque não tem ninguém que vá bater o um martelo e dizer assim, ah, isso
Ah,
é, isso não é, né?
isso não é exato.
O que você pode tentar é fechar algumas características e ver e tal, mas o fato é que, assim, esse tipo de ficção, né, que levava de um futuro, né, distópico ali, relativamente próximo do que a gente estava vivendo, é muito marcado, por exemplo, né, principalmente nos Estados Unidos, é muito marcado que, assim, era um período de decadência econômica, né, os anos 80, ali, começo dos anos 90, então, decadência econômica. Tanto é que, porra, o Robocop se passa em Detroit, né? Foi muito conhecido pela questão dos carros e até hoje, né? Praticamente
Sim,
uma
é a
ação.
cidade tipo fantasma, né? Porque os
É
computadores foram
fantasma.
embora, é, exato.
Porém,
Ficou mais
é.
parecido com o cenário do filme depois do filme do que
É, pior que é verdade.
mas
E
isso é
aí, e aí?
interessante. Desculpa.
Pode
Eu
falar,
acho que
pode falar.
isso é interessante porque mostra como de alguma forma a ficção científica, seja em literatura, cinema ou quadrinhos, enfim, como é que ela se baseia de alguma maneira no que está acontecendo. Então, percebia-se essa decadência do cinturão do ferro ali, que virou o cinturão da ferrugem,
Da
das mudanças
ferrugem.
das corporações, saindo ali de Detroit, buscando lugares mais baratos e etc. Então, o filme já conseguia antever isso. Quando eu assisti no cinema naquela época, eu falei, não, como assim Detroit, que a gente ouve falar, vai virar uma cidade decadente? Impossível. E virou mesmo. O filme estava certíssimo nesse sentido. Esse eu acho que é a magia da ficção científica, que é maravilhosa. Pegar essa discussão do presente, antever algo que parece que vai acontecer mesmo.
E a gente está vivendo um tempo em que essas coisas estão ficando cada vez mais agudas, né? A questão da inteligência artificial, ChatGPT, essas aí que fazem ilustrações, né? Quer dizer, de fato isso está muito mais presente na nossa vida do que estava na vida das pessoas dos anos 80, mas é muito louco porque ao mesmo tempo aquelas representações de crítica a esse processo que estava sendo antevisto ali, nesses filmes que a gente citou e tal, hoje parece que não tem. Você tem um jogo que o Elon Musk joga. Então, assim, perdeu assim o sentido de crítica e virou só um produto, né? Apesar de que nesse momento que a gente está considerando o Cyberpunk muito mais um produto do que uma crítica, nós estamos muito mais próximos desse cenário distópico que é o cyberpunk do que nos anos 80. Então é louco, né? Porque tem algumas premissas, né? Quer dizer, primeiro que o ser humano se acostuma a qualquer coisa, isso é péssimo. Então a gente vai introjetando essas coisas, essas novidades e vai se acostumando com elas e quando a gente devia estar tá questionando e brigando e tal, né? Outra premissa é que assim todo mundo se acha outsider, né? Todo mundo se acha herói da própria história. Então, assim, o Elon Musk, acho que ele é um puta de um outsider. O cara é um dos caras mais. Né, um dos maiores responsáveis pelo esse capitalismo predatório que a gente vive no mundo. Mas ele se acha um outsider. Ele se acha o herói da própria história. Um cara que está revolucionando, que está tá remando contra a corrente. E obviamente que ele não é. Ele é um cara que tá empurrando a corrente, inclusive, para a direção em que ela vai já. E é isso, né? Então, assim, que coisa, né? A gente precisa, precisa inventar uma nova, um novo gênero para poder fazer com que as pessoas leiam esse novo gênero como uma crítica, de fato, e não só como um produto. É claro que 10 minutos depois o capitalismo já engoliu, já transformou em produto e a crítica morreu, mas...
Não, tanto, isso que você está falando é curioso, porque, por exemplo, no jogo, né, o Cyberpunk 2077, assim, qual que é a história? Assim, você é um cara ali que, bom, varia, né, de acordo com o seu background, mas assim, você é contratado para fazer um roubo. No meio desse roubo dá várias coisas erradas, mas você acaba, as circunstâncias te levam a colocar um chip porque você queria roubar aqueles dados. Aí você implanta o chip na sua cabeça, né? Para salvar os dados, fala, bota aí o chip na cabeça, porque aí pelo menos você consegue salvar os dados. Só que aquele chip, ele tem digamos assim, dentro dele, que isso é uma coisa que já tinha, já lá no Neuromancer, ele tinha a personalidade de um outro cara que era o Johnny Silverhand. Esse Johnny, que é o Keanu Reeves, né? Esse Johnny Silverhand, esse cara era um ativista contra as megacorporações. Só que esse cara já morreu décadas atrás.
Olha.
Né? E aí, o que acontece? Esse chip, a história, o cara constata que falou assim, esse chip ele vai ficar reescrevendo as suas rotinas cerebrais, vai chegar um momento que você vai, assim, ele vai dominar você não vai, você vai deixar de existir, e a personalidade do Johnny Silverhand vai se sobrepor. Né? E a história é o cara tentando se livrar do Johnny Silverhand, que era o ativista. Então, você entendeu? Assim, então você vê assim, é meio que uma relação entre o Cyberpunk antigo, que você tinha uma coisa de contestação, né? Porque isso, o cara do passado, ele tinha uma coisa contestatória de você ir lá acabar com as microcorporações. E você que é o presente, não, mano. Você só quer, cara, eu só quero
roubar pra poder comprar um Camaro amarelo. Essa porra.
Mas é um pouco isso assim. Tanto é que eu falo assim, porra, meu, primeiro jogo que eu tô vendo que você é um bosta, o legal é o NPC que fica do seu lado, cara. Porra! Não.
Caralho, nossa, que interessante.
Apesar do jogo ser muito legal de jogar, viu? Mas eu ainda tô. Tem horas que eu falo assim, porra, mano, eu não queria jogar com esse cara, eu queria jogar com o Johnny Silverhand, que é muito mais legal.
Não sei se vocês lembram, quando saiu o jogo Star Wars, Ameaça Fantasma, eu lembro que eu comprei o jogo, e ele também surfa nessa onda, porque você vai lá pro submundo, pro Scan, e lá tem esse cenário de pobreza, de é muito inspirado em Blade Runner, que teve. O azar de jogar Ameaça Fantasma, sabe que tem isso.
Sim, acho que é um tempo bastante, né, também tem, ó, não só Blade Runner, né, você tem também o Total Recall, que aqui virou Vingador do Futuro também, do Philip K. Dick, e na hora que sai a adaptação cinematográfica, você tem muito elemento cyberpunk, mais recentemente você teve o Altered Carbon também, né, que
eu é da acho obra que o Andor flerta bastante também, né?
Também tem esses elementos. E uma coisa curiosa, né, é que você pega lá o... Assim, eu recomendo também a leitura do Neuro... É uma trilogia Neuromancer, né, que é chamado de a trilogia do Sprawl, né, porque é óbvio, fez sucesso, os caras falaram, mano, vamos te pagar para fazer mais, né, tá vendendo e tal. E aí... mas eu recomendo muito a leitura. Os outros dois são legais, mas não chega nem aos pés do primeiro. E assim, é muito legal você ver que coisas assim que eram consideradas cérebro. Cara, hoje é bobo assim, algumas coisas, né? Do tipo ter máquina de fax para várias coisas. Falar, porra, o que é fax? Sabe? E é interessante porque eu lembro que em algum lugar, em alguma entrevista, ele comentou que é uma coisa muito comum os escritores fazerem pesquisa, né? Para escrever, né? Para falar, ele, em alguma entrevista que ele deu, ele comentou o seguinte: ele falou assim, ó, tudo que ele se baseou em pesquisa, ou seja, que estava apontando que ia acontecer, ou de alguma forma que já estava sinalizado lá nos anos, final dos anos 70 e 80, que ia acontecer, tudo isso ficou ultrapassado. Aquilo que ele tirou da cabeça dele ainda é atual.
Caralho. Interessante. Mas se não quiser ler, também vai sair a série. Apple TV, eles vão produzir a série. Vai demorar um tempinho aí, começaram a fazer agora, mas... eles vão fazer uma adaptação, né? Talvez a série também tenha uma atualização, né? Porque tem essas questões aí todas que você falou, né? De meio datadas ali e tal, não sei. Né?
É, com certeza não. Não, assim, acho que não dá para fazer uma
É,
adaptação
literal, assim, com fax e tal.
que pega esses elementos. Mas ó, você pode fazer como todo bom e velho nerd, o que que você faz? Você já lê a obra para quê? Para se
Para
frustrar quando a
depois,
adaptação for,
isso,
né,
depois
lógico.
xingar nas redes sociais que os
É,
caras não foram
lógico.
fiéis e tal. É isso mesmo,
É,
esse é o jogo.
exatamente. Quando transformarem o protagonista, mudarem o sexo, acordar pé,
Isso, aí
você começa,
você
você
já
já começa a
fica, você já
reclamar, né?
fica. Perfeito, então vamos comprar o livro. É isso.
Ainda bem que os quadrinhos não são assim, né?
Não,
Não,
ainda não. Não.
eu não sei, né,
Ó, e
cara?
ó, o meu
Eu...
celular aqui apareceu a mensagem do. Olha aqui, é foda, é o Cyberpunk na vida real. Que apareceu a mensagem. É, você falou neuromancer?
Aí, ó.
Ah, filha da puta. Não falei com você, porra.
Intrometido.
Não, e daqui a pouco vai começar a aparecer anúncios
Do
do
livro,
Neuromancer para aí vai para estante virtual, a Neuromancer, né,
Ih,
tá, é
filha.
isso, cara. Não, você vê que são, sim, são coisas que, é isso, cara. Talvez a gente não fale mais, tudo bem, o jogo ressuscitou essa questão do Cyberpunk, mas assim, a gente não fale mais porque a gente tá vendo coisas muito piores do que estavam postas ali,
Exato,
né,
exato.
naquela literatura, né? E outra coisa também, igual fez tanto sucesso, né? Óbvio que tem os RPGs, né? Então, o GURPS Cyberpunk, cara, o GURPS Cyberpunk também é um manual, assim, hoje, óbvio, tá ultrapassado, mas assim, na época, cara, eu falei, até hoje, assim, muitas coisas que eu acho que eu não tinha, nem sabia que existia na ficção científica, eu aprendi ali, e é impressionante como até hoje, assim, os elementos que estão de pesquisa, né? De ficção científica tal, você encontra ali no Cyberpunk, de tão excelente que foi a pesquisa. É, tem a questão dos hackers, né, que aparece muito na literatura
Ah, sim.
Cyberpunk e tal. E aí, só uma curiosidade: enquanto eles estavam escrevendo o GURPS Cyberpunk, o FBI chegou a roubar os computadores da Steve Jackson Games, alegando que aquilo seria um manual de invasão de computadores. Né? Eles levaram os micros para investigação, que é esquema bem FBI. Ele chegou, invadiu a sede. Lá, mostrou as credenciais, pegaram os computadores, levaram, e os caras ficaram anos tentando,
Caralho. Recuperar?
recuperar. Não, aí chegou uma hora que eles entenderam que eles não iam recuperar, falou assim: ó, vê as anotações que você tem, que eu não lembro mais o nome do autor, mas acho que é o Champer, se não me engano, mas posso estar enganado. Falou: ó, pega as anotações que você tem e começa a
E
refazer
faz
o
do
livro,
zero.
porque
Não
e não
foi
devolveram,
devolver.
menino. Então, até onde eu sei, não
Caralho.
devolveram.
E o pessoal reclama da Polícia Federal aqui. Porra.
Não, aqui dependendo, os caras até avisam antes de passar, né? Depende de quem for.
Exatamente.
Bom, então é isso aí, né? Acho que a gente viu que não tem muito, né? É um conceito muito elástico, uma coisa que serve mais para fazer uma marca, enfim, uma questão para você vender uma obra, né? Um selo ali, do que propriamente algo muito constituído, muito, né, fixado como um gênero, né? Essa foi pouca discussão. E para encerrar, queria que a gente indique então uma obra aí cyberpunk para os nossos ouvintes. Começa aí, Nathaniel.
Essa é fácil. Eu vou indicar Juiz Dredd, que não é o filme do Stallone, por favor, que aquilo não existe. No meu multiverso, ele nunca foi feito. Mas olha só, Juiz Dredd tem tudo disso. Um futuro distópico, apocalíptico, corporações dominando a cidade. Você tem a representação do punk. Você tem tudo ali num quadrinho em inglês, que tem uma outra pegada, diferente do norte-americano, extremamente crítico. Então tem até uma história de Juiz Dredd que ele enfrenta um que seria equivalente ao representante do Ronald McDonald's, Burger King, etc. Então, todo esse ar crítico, anárquico que o Cyberpunk traz, a gente encontra no Juiz Dredd, principalmente nas histórias antigas.
Boa. Maurício?
Eu vou indicar um filme não é ficção científica, mas é cyberpunk para caralho, que chama O Quinto Poder, que é a história do Julian Assange. Acho que não
Uau,
tem mais
foda.
nada mais cyberpunk da realidade do que esse filme, que é a história do cara do fundador do WikiLeaks, né? Então conta como ele hackeou e conseguiu capturar um monte de informações super secretas do governo dos Estados Unidos e foi vazando aos poucos essas informações e como isso mudou assim a percepção do mundo inteiro em relação aos Estados Unidos, em relação a esse tipo de espionagem digital, né? E acabou com a vida dele também. Ele está, nesse momento, sendo passando pela última instância de um julgamento que provavelmente vai extraditar ele para os Estados Unidos. E ele está, assim. Saúde mental do cara já foi pro saco. Né? E está muitos anos no exílio, isolado. Assim, olha, foda, assim. E ele não fez nada além de expor podres dos Estados Unidos. Só isso.
Ah, eu vou indicar também uma que a gente não falou aqui, mas é um quadrinho que é considerado um dos precursores ali do movimento cyberpunk, que é o Hank Xerox, né? Agora, Hanks, né? Que tem pela Comic Zone integral, né? Você também cai no que aquilo que a gente está falando, assim, você não vai reconhecer todos os elementos, mas tem muitos elementos, essa coisa do high-tech, low life, de uma, né? De um mundo meio podre, meio nojento, meio todo mundo meio na merda ali, mas tem a questão tecnológica e tal. Então é um quadrinho bem legal, vai muito, principalmente o começo, depois vai ficando meio zoado, mas assim, os primeiros são muito legais e tem a versão, né, integral aí pela Comic Zoo. Acho que são obras bem legais. Aí fora todas as outras que a gente já comentou aqui durante o programa, que se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Então é isso aí, galera. Vou lembrar então mais uma vez para vocês nos avaliarem bem aí no Spotify, não importa qual agregador, seguir a gente nas nossas redes sociais, o arroba quadrinheiros, também conhecer o canal ali do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no PEC, o EMS, que o Nathaniel aqui é um dos coordenadores, tal, então vale muito a pena conhecer o canal deles. Eles também têm um perfil no Instagram, arroba no PEC.EMS, tem TikTok, tá alimentando o TikTok ali, Nathaniel? Tá fazendo as
Ultimamente a gente está
dancinhas?
sem tempo para dançar.
Pô, mas
Mas nos Estados
tem
Unidos
isso.
eles não vão mais poder ver vocês daqui a pouco. Vai cancelar o TikTok.
Mas enfim, então tem lá o tem Instagram, tem então o TikTok. E é isso, galera. Isso aí, até o próximo Papo Quadrinho.
Mid-combat.